Eu avalio que um resultado do recrudescimento, né, da extrema-direita patriarcal que nós estamos vivendo no mundo, um corolário que pode até ser lido como positivo, né, desse retorno muito forte a políticas patriarcais que nós temos visto, é uma manifestação maior, né, de diversidade nos cargos parlamentares, nos cargos não só parlamentares, nos cargos executivos também, mas nos cargos eletivos. Certo? Nos cargos de representação política, que com a força, né, do conservadorismo político que está disputando os espaços institucionais nesse momento, vem inevitavelmente um retorno, né, uma forma organizada de pessoas marginalizadas justamente por esse discurso, né, de se configurarem politicamente para garantir, né? Enfim, que esta disputa, que é a disputa por direitos no âmbito da produção da lei, que é exatamente, né, o que o parlamento, os parlamentos também são chamados de lei, o poder legislativo, né? Então, justamente, é essa impressão que eu tenho, assim, que no momento onde fica muito óbvia que vai ter uma disputa muito grande por legislação, que diz respeito a questões da diversidade, né, que vai aí questionar certas prerrogativas e premissas básicas da Carta Universal dos Direitos Humanos, que isso vai despertar um aumento dessas candidaturas dissidentes. Eu quer dizer, difícil a inserção das mulheres no meio político. Olha, o mundo, a estrutura política, né, historicamente, sistematicamente, foi feita a partir da exclusão das mulheres, né? Eu fiquei sabendo pela senadora Ana Amélia Lemos, por exemplo, num debate que a gente no qual participamos juntas já em 2017, eu participei desse debate com ela, que até ela se eleger senadora não tinha banheiro feminino no Senado brasileiro. Ou seja, literalmente, as estruturas, né, arquitetônicas do poder dessa nação não foram construídas tendo mulheres em mente. Então, se nem as estruturas físicas do poder foram construídas tendo mulheres em mente, imagina as estruturas mais ideológicas, digamos assim, né? É muito difícil para as mulheres entrarem na política, porque o mundo é construído para que os homens dominem o ambiente público, porque os homens dominem o espaço público, né? Por exemplo, é muito difícil para uma mulher, em quem recai a responsabilidade pelo cuidado, certo? Pelo cuidado e pelo trabalho doméstico. Vamos imaginar uma mulher, né, mulher média que gosta de política, gostaria de participar da política, gostaria de ter ações políticas mais diretas, gostaria de participar para além do depósito do voto e das campanhas e gostaria de participar como representante política. Vamos dizer que no entorno dela, certo? No entorno onde essa mulher vive, o que é realidade em muitas cidades do interior, no entorno dessa mulher, ninguém está disposto a fazer por ela os trabalhos de cuidado que recaem sobre ela socialmente. A escola da matemática, a tarefa de matemática dos filhos, a preparar o lanche do dia seguinte, se certificar de que a geladeira tem comida a semana inteira, enfim, os trabalhos de cuidado que a gente sabe que tendem a recair, né, essa responsabilidade tende a recair nas costas das mulheres. Isso é trabalho, isso é um trabalho que, na verdade, mulheres fazem no Brasil, né, em média, o dobro de tempo que os homens fazem. Ou seja, mulheres no Brasil tendem a passar duas vezes mais tempo fazendo trabalhos domésticos do que os homens. Então, assim, não me surpreende que se nas mulheres recai a expectativa de um trabalho que não é remunerado e não é do espaço público, me parece muito, muito simples de entender por que que muitas mulheres não estão no espaço público, né? Porque a sociedade não é organizada para que essa transição seja feita de formas fáceis. Então, as mulheres que vão conseguir fazer isso vão ser mulheres ou muito aguerridas, né, que estão aí dispostas a abrir mão de uma série de coisas, ou que construíram a sua vida de forma a organizar um ambiente, uma vida específica que permite que elas sejam candidatas, ou se ela é uma mulher, né, que tem filhos, enfim, leva e tem uma configuração familiar um pouco mais tradicional, vai ser mais difícil para ela, se ela não tiver o apoio desse entorno, efetivamente poder se dedicar, né, ao trabalho político, porque são trabalhos e todo, né, o tempo é um recurso finito. Né, o tempo é um recurso limitado. A gente tem 20, todo mundo tem 24 horas no seu dia. Se uma mulher precisa adicionar ao seu dia já bastante ocupado por trabalho doméstico, né, toda a questão da política, enquanto que o homem não precisa fazer isso, bom, para quem que sobra mais tempo para lidar das questões políticas? que a gente enfrenta com muita... Qualquer mulher que se manifeste politicamente vai inevitavelmente sofrer muita retaliação. Claro que todo mundo que se manifesta politicamente está sujeito a sofrer retaliação. É próprio dos cargos públicos votar-se em público, né, para que o público, então, tenha pareceres a respeito do que está sendo feito. Isso é próprio da política, né? Isso, todas as mulheres que vão botar a cara no sol na política vão estar sujeitas a esse tipo de interação com o público. Isso é normal. Se você vai fazer, mas na verdade qualquer figura pública, né, vai estar sujeita, certo, querendo ou não, a comentário geral do público. As mulheres, no entanto, vão sofrer muita misoginia, né? Acho que a mulher que desvia dos padrões que são esperados da gente, a mulher que não vive de acordo com as expectativas sociais, né, para mulheres, ela é geralmente tratada como uma pária, certo? E eu acho que existe muita misoginia, certo, ao falar de mulheres no poder, né? Vão falar da sexualidade, vão falar da competência, vão questionar. Basicamente, eu acho que um dos motivos pelos quais muitas mulheres não querem se colocar nessa linha de frente é justamente porque não querem enfrentar uma série de injúrias, né? De injúrias bastante machistas, que são inerentes à misoginia com que a retórica que é tipicamente construída a respeito de mulheres na política é construída.